Lídia na escola.
Hoje no Mídia na Escola, Fabrício Lacerda recebeu o professor Flávio Martins para falar sobre o uso de tecnologias no ensino de física. Olá, Fabrício!
Olá, olá, ouvintes do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Eu sou Fabrício Lacerda e estamos de volta com o quadro Mídia na Escola. E hoje a gente recebe um convidado super especial, ele é o professor de Física, assim como eu, muito feliz em receber aqui o professor de Física, Flávio Martins. Ele é professor da Escola Estadual Messias Pedreiro e queria que você desse um oi aí para os ouvintes, Flávio.
Pessoal, beleza? Aqui é o professor Flávio Martins, né, aqui de Uberlândia. Sou professor da Escola Estadual Messias Pedreiro e eu quero agradecer primeiramente aí o Fabrício aí pelo convite e vamos começar aí a nossa reuniãozinha aí.
Pois é, muito bom, muito bacana te receber aqui, Flávio. Os ouvintes sabem, eu sou também professor de física e eu gosto muito de conversar sobre ciência de maneira geral, especialmente quando a gente tem um professor que é tão envolvido, tão interessado e que tem trabalhado aí com ferramentas de mídia no seu trabalho aí na escola. Uhum. Se apresenta, começa então um pouquinho se apresentando para os ouvintes, diz aí quem é você.
Beleza. Bom, como eu já havia falado, meu nome é Flávio Antônio Martins, né? Sou daqui de Uberlândia, Minas Gerais. Trabalho há 16 anos como professor da rede estadual. Desses 16 anos eu passei por algumas escolas. Tomei posse como professor efetivo da rede estadual em 2014. Desde 2013 eu trabalho na mesma escola, a Escola Estadual Messias Pedreiro, né, aqui em Uberlândia. Sou formado em Física, né, licenciado em Física pela Universidade Federal de Uberlândia. Também sou mestre em Ensino em Ciências e Matemática pela mesma universidade. E há uns 8 anos eu trabalho com a parte de tecnologia no ensino de física, né? Especificamente, eu trabalho com algumas metodologias ativas. Trabalho com peer instruction, distance teaching e a sala de aula invertida, especificamente, que foi escopo da minha dissertação. A gente vem prezando por um trabalho de qualidade, né, no ensino de física, porque é necessário, ainda mais nos tempos que vivemos aqui no Brasil. Eu acho que o ensino de ciência ele se faz necessário nesse momento, né, principalmente nesse momento, né?
Pois é, Flávio, eu concordo muito contigo, assim, vivemos um momento aí de negacionismo, crescimento de ideias muito, muito estranhas, né, como essa perspectiva do terraplanismo e tal,
verdade.
A gente precisa ficar atento e construir uma interação que seja significativa para os estudantes, né, nós somos professores de uma disciplina que sempre é muito vista como algo muito difícil, inacessível. Você estava me falando, acabou de falar aí para os nossos ouvintes, que trabalha com tecnologias digitais, mas como é que é isso nas aulas de física? Você consegue explicar um pouquinho? Assim, o que você costuma usar? Né? Alguma simulação, alguma coisa assim desse tipo? Me explica melhor aí, explica melhor para o pessoal.
Bom, Fabrício, como você havia mencionado anteriormente aí, né? Nós, professores de física, né? Nós, de uma certa forma, eu acho que de maneira geral, nós somos vistos aí como vilões, né, dentro da escola, que a meninada aí tem uma certa repulsa aí pela física, especificamente. E nesse intuito, né, nos 5 primeiros anos de docência, eu havia percebido que tudo que eu falava em sala de aula, né, de uma certa maneira não surtia muito efeito. Porque eu saí da graduação, acho que a maioria de nós aí, a gente sai da graduação, já vai para a sala de aula, de uma certa maneira, minha formação é uma formação mais antiga, né, formação do século passado, eu até brinco com meus alunos, e, tipo, o ensino basicamente tradicional, né, a gente, de uma certa forma, a gente carrega isso para a sala de aula também, como professor. E, como eu havia falado, nos 5 primeiros anos da minha carreira como professor, eu percebia que a maneira que eu estava dando aula não estava tendo um efeito legal, né, para a molecada. Então, a partir A partir de 2000 e, salvo engano, 2008, 2009, né, eu comecei a me interessar mais por metodologias que colocassem o estudante no centro da aprendizagem, né, e que eu passasse a ser mais um mediador nas salas de aula. Só que até então eu não conhecia muito esse ambiente das tecnologias digitais e tal. Eu li uma dissertação, só agora eu esqueci o nome do professor da USP, né? O mestrando, ele estava fazendo mestrado na USP, na área de educação. E eu me interessei bastante pela dissertação, né? De uma certa forma, pela forma que ele estava pesquisando. Então, eu comecei a trabalhar mais com celulares, né? Naquela época era uma coisa mais restrita, muito mais restrita, né? Eu comecei a trabalhar mais no laboratório de informática. Então, em 2013, 2014, de fato, eu entro no mestrado. Tive a oportunidade de ir para Portugal, na Universidade do Porto, e lá na Universidade do Porto eu aprendi a trabalhar com essa parte de videoanálise, né? Não sei se o pessoal conhece, mas eu comecei a trabalhar com um software chamado Tracker, e a partir das videoanálises que esse software nos proporcionava, eu comecei a ensinar a toda a parte de cinemática, né? A parte de movimento uniforme, movimento uniformemente variado, a parte dinâmica. Então, eu peguei também, comecei a trabalhar com a parte de simulação, com o FET Colorado. Acho que a maioria dos professores de física aí, né, trabalha com esse software. E a partir daí a gente vem desenvolvendo o trabalho aqui em Uberlândia nessa linha.
Ah, entendi. Que bacana, Flávio. Explica para os nossos ouvintes um pouquinho melhor como é que é essa videoanálise, como é que você faz. Só para explicar um pouquinho para eles que é a filmagem de um movimento real e depois usa-se os dados dessa filmagem, né, produzidos aí pelo tracker, para que você possa analisar do ponto de vista gráfico, numérico. Explica
Sim.
melhor aí para o pessoal.
Bom, o software tracker, ele é uma ferramenta bastante interessante. Por exemplo, você quer descrever o movimento de uma bola. Você pode pegar, por exemplo, o seu aluno e levar para a quadra da sua escola, tá? Você demarca espaços, né? Algumas distâncias, e você pede o aluno, né? No caso, do jeito que eu trabalho com grupos de alunos, um aluno vai e dá um chute na bola, por exemplo, e a partir do chute, interação do menino com essa bola, até o outro coleguinha vai e começa a filmar esse movimento, e a partir das filmagens que foram geradas, né, a gente leva o menino para o laboratório de informática, né, e faz toda a análise física e matemática desse movimento. O software tracker, ele é bom porque ele nos fornece, né, uma análise matemática muito, muito legal. E dá para você trabalhar em conjunto com o professor de matemática, porque ali você pode trabalhar a parte gráfica dos movimentos. No caso do movimento uniforme, por exemplo, a gente trabalhar aí equação do primeiro grau. No caso do movimento uniformemente variado, dá para a gente trabalhar aí além da equação do primeiro grau, né? E dá para trabalhar também a equação do segundo grau, e dá para a gente casar legal aí, trabalhar de forma interdisciplinar, né? A física e a matemática. Basicamente isso aí.
Ah, bacana. Me tira uma dúvida, Flávio.
Ah.
Esse software, o Tracker, ele é pago, ele é gratuito, ele demanda de um recurso no computador muito grande, não? Como é que é?
Bom, o software ele é gratuito, né? Ele não demanda muito de um computador muito potente. O que é necessário é você ter memória, né? Porque você vai ter que fazer a análise gráfica do movimento. Então, faz necessário você ter um HD legalzinho para poder gravar, para poder guardar lá as informações. E não é muito difícil trabalhar, não, né? É muito difícil, o pessoal pensa que é muito complexo e tal, né? Não é muito complexo, não, tá? Tem vários tutoriais aí na internet que dá para você fazer um trabalhozinho legal aí com seus alunos.
Pois é, já tomei nota aqui. É uma preocupação que a gente sempre tem é que as coisas que a gente, de alguma maneira, discute aqui sejam possíveis de reproduzir. E, pelo visto, é bem tranquilo, né? Você
Não,
tem um software
é bem tranquilo mesmo.
que é gratuito. A gente sabe que os laboratórios das escolas estaduais, elas não têm máquinas que sejam, né,
Sim.
muito, muito, muito boas. Então, se ele
Aham.
consegue rodar, né, tranquilamente, não demanda tanta coisa, a não ser uma memória, que eventualmente você pode, né, usar um
Aham.
computador aí que seja um pouquinho melhor.
Certo.
Então, bem acessível. Hoje a gravação de vídeos em celulares é uma coisa cada vez mais comum, né? Acho que quase 100% dos nossos alunos hoje,
Ah, com
né, eles
certeza.
trazem o celular, e o celular acaba aparecendo na sala de aula muitas vezes como um problema. A gente sabe disso.
É
Então,
verdade.
integrar ele ao processo educativo é um desafio grande, e também é uma forma de a gente mostrar para esses meninos que o celular, ele é um equipamento muito útil, e vai ser, né, durante muito tempo. Acho que
Justamente, principalmente nesse período agora, né?
exatamente esse período de pandemia, onde a gente tem que manter o distanciamento. Pois
Sim.
é. Então, Flávio, fala um pouquinho também das simulações que você costuma utilizar nas suas aulas.
Bom, eu trabalho com dois tipos de simulações, né? Dois softwares. O FET, Colorado, também é gratuito, tá? Da Universidade do Colorado. E talvez eu possa estar falando aqui a pronúncia errada, né? Me perdoem. O
Ah, não, mas
Modelos.
é assim que eu falo também, modelos.
Modelos. Eu trabalho com esses dois softwares de simulação. Eu gosto bastante do FET Colorado, não sei se você conhece, Fabrício.
Sim, conheço, eu uso também bastante, especialmente agora na pandemia, né? Eles têm um módulozinho de circuitos elétricos que tem salvado.
Pessoal do terceiro ano aí, a parte de circuito elétrico, ele é bem completinho mesmo. E eu gosto pra caramba da parte de termodinâmica dele também.
Sim.
Dá pra gente trabalhar bastante todas a parte termodinâmica e termometria também. Eu conheci o FET Colorado em 2013, né? Foi até eu era supervisor do programa PIBID, não sei se você conhece, se esse pessoal
Sim,
conhece.
conheço.
Eu era supervisor numa escola, né? Escola René Janete, aqui em Uberlândia. Eu fui supervisor durante 2 anos desse projeto lá. E eu tinha um orientando lá que ele era bastante conhecedor dessa parte de tecnologia, né? Eu aprendi bastante com ele, João Lucas, que anos depois a gente fez mestrado junto. Gente boa todo tanto. Hoje ele trabalha na Universidade Federal de Uberlândia, no campus aqui de Monte Carmelo. Ele é professor de física também. E ele trouxe esse software, né, para a gente poder dar aula para o segundo ano. Eu dava aula no segundo ano e eu coloquei ele na sala, no laboratório de informática, na parte de óptica. E o João Lucas, ele trouxe todo um planejamento que eu até então não conhecia, né, do FET Colorado, e ele deu toda aquela parte ali de reflexão, refração da luz, utilizando o software, né? O ganho para o estudante foi enorme. Porque, em vez da gente ficar desenhando todos aqueles raios de luz na lousa e tal, o menino poderia ali manipular a simulação e aprender de uma forma bastante efetiva, que isso que é importante, né, Fabrício?
Você estava me contando aí um pouco sobre a sua trajetória e as coisas que você costuma usar em sala de aula, e teve uma coisa que me chamou muita atenção, Flávio, é essa ideia de que professor aprende muito com professor. Você estava falando aí de como as pessoas que passaram pela sua vida contribuíram para que você refletisse, quer seja através de um artigo, como você mencionou, quer seja pelo contato direto. Acho que isso é muito importante, né? A gente entender que as trocas e as
É
maneiras como a gente
verdade.
interage, elas são sempre muito bacanas. Não é
Sim,
isso?
é verdade. Bom, Fabrício, eu aprendi bastante, rapaz, com o pessoal do PIBID. Eu tive o privilégio de trabalhar algum tempo, né, como bolsista, né, do PIBID. Inclusive, o fato de eu ter ido para Portugal foi justamente por conta do PIBID, tá? Que em Uberlândia a gente teve um edital aqui para um curso de formação em Portugal. Eu escrevi um projetozinho e o projeto foi aceito, né? E eu fui para Portugal. Fiquei um mês lá para poder aprender mais sobre essas metodologias, né? Sobre essas ferramentas, né, digitais. E eu tive um ganho bastante interessante de aprendizado. O PIBID, ele me forneceu aí alguns estudantes da universidade. Geralmente o professor que já está trabalhando em sala de aula, alguns, né? Assim, eles têm um pouco de receio, assim, de receber esse pessoal mais novo, assim, para você orientar, etc e tal, mas eu tive um ganho muito, muito significativo quando eu tive contato com a molecada nova aí da universidade. Além do mais, toda essa parte de tecnologia, eu aprendi com os meninos do PIBID, né, que eram bem mais novos do que eu, e foi, sim, foi enriquecedor pro meu trabalho, né. Tanto é que hoje eu não consigo me ver como professor sem trabalhar com essa parte de tecnologia e principalmente sem ter apoio, né, suporte dos demais colegas, não só da área de física, mas também das demais áreas. Né? Aqui em Uberlândia, só para citar, para deixar registrado, eu faço um trabalho aqui, um projeto interessante aqui com professores da história. A gente faz aulões aqui em Uberlândia, aqui na Escola Estadual Messias Pedreiro, onde, por exemplo, a gente fala da Primeira e Segunda Guerra Mundial na perspectiva da física e na perspectiva da história. Assim, é uma coisa interessante demais, um ganho assim, para mim como professor e para os alunos de bastante significativo.
Pois é, Flávio, acho que o caminho é esse mesmo, né? Na medida em que a gente interage cada vez mais e vai criando nas escolas as comunidades de aprendizagem, e essas Sim. interações vão se desdobrando e vão qualificando aí o nosso trabalho, né?
É verdade.
A gente estava falando sobre o uso das simulações, estava falando sobre o uso de software para análise, né, de movimentos e tal. Quando a gente fala disso, de alguma maneira vem muito forte esse papel que a tecnologia vai assumir Sim. no contexto educativo. Isso está cada vez verdade. Mais claro para a gente. A pandemia trouxe aí de maneira muito intensa e obviamente, ninguém está aqui para negar esse papel. A gente reconhece que é super importante. Mas a gente conversava um pouquinho aí nesse intervalo a gente pensou um pouquinho sobre como é que mais importante do que a tecnologia em si é a maneira como a gente se organiza para usar ela na escola, né? São as escolhas metodológicas, são as concepções que a gente traz. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, Flávio. Eu sei que no seu trabalho você tem uma preocupação grande com isso, né? Inclusive no mestrado, foi pesquisar um pouco dessas metodologias Sim. ativas e como envolver o estudante. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que você percebe, né, que deve ser estruturado esse ensino de física, muitas vezes né, mais ligado a uma tradição de transmissão e de uso de Sim. fórmulas? E depois você falasse um pouquinho como é que essas metodologias ativas entraram aí dentro dessa concepção para te ajudar a construir uma atividade, uma interação com os estudantes que fosse mais rica.
Bom, primeiramente, né, como você mencionou aí, antes da gente poder trabalhar com a tecnologia, né, a gente tem que conhecê-las, né? Então, a gente tem que estudar, a gente tem que estar aberto para ter novos conhecimentos. Porque senão, só a tecnologia por si não significa que o estudante vai ter aprendizado. Primeira coisa, né? Como que se deve se estruturar uma aula de física mediante o uso da tecnologia? Bom, primeiramente, essa tecnologia ela tem que servir para que o estudante ele tenha um ganho significativo na sua aprendizagem. A tecnologia, de uma certa forma, ela é muito boa para o professor. Ela é boa para o professor. O fato, por exemplo, de você utilizar uma simulação na sua aula ou uma videoanálise na sua aula, se você utilizar essa simulação e essa videoanálise de uma maneira para favorecer apenas o professor, não tem sentido. É a mesma coisa de você ir para a sala de aula, levar um data show, o seu computador e passar slide lá para o menino. Você está substituindo o giz e a lousa pelo visual do PowerPoint. Então, não tem significado nenhum. No contexto que eu gosto de trabalhar, Fabrício, eu gosto que os meus estudantes, eles sejam participantes do processo. Eu trabalho, de uma certa maneira, com essas simulações e com essas videoanálises, etc. e tal, de uma maneira onde o aluno ele tem um ensino investigativo. Ele investiga o fenômeno ali e a partir da observação, que física é observação, basicamente, a partir das observações que ele tem do movimento, da simulação e etc. e tal, ele tira suas conclusões, mesmo que essas conclusões elas não sejam corretas, tá? Até no erro que ele vai ter, há possibilidades de trabalhar para ele poder aprender, né? E a partir disso ele passa a enxergar o ensino ali de física com outros olhos, né? Não da maneira tradicional. Não, é lógico que eu não estou falando aqui que uma ou outra é melhor, tá? É, eu aprendi da maneira tradicional, tive excelentes professores, né? Mas na atual circunstância, né, que estamos vivendo, a tecnologia ela veio para ficar, não tem... Isso aí não tem como negar. É, só que para que a gente possa trabalhar com essas tecnologias, faz necessário a parte metodológica. Não tem como você trabalhar, por exemplo, com um tracker de uma maneira tradicional. Então você tem que trabalhar utilizando metodologias, né, que coloquem o aluno no centro do conhecimento, no centro da aprendizagem. E as metodologias ativas, né, elas vêm nos auxiliar nesse aspecto. Eu gosto de trabalhar especificamente, eu mencionei anteriormente, eu gosto de trabalhar bastante com a parte de sala de aula invertida e também com a parte onde o aluno, né, ele ganha conhecimento com os colegas, né, o peer instruction ou instrução pelos colegas, né, no português traduzido, é uma metodologia bastante interessante, onde o que um aluno vai aprender com outro aluno, o professor fica ali apenas como mediador. É interessante para quem nunca trabalhou com esse tipo de metodologia, perceber que na atual circunstância, né, quando você utiliza essas metodologias, você percebe que realmente há um ganho significativo por parte do aluno. Basicamente, eu acho que basicamente isso, Fabrício.
É bacana, muito bacana. Flávio, você fala de uma coisa que é essa perspectiva de entender que o erro faz parte de um processo de aprendizagem e que é preciso aprender a lidar e dar significado para esse erro, especialmente na nossa disciplina. Muitas vezes a gente, né, em alguns processos, acaba colocando o erro num lugar muito desagradável e pouco interessante para o crescimento, né? Então, acho que isso é bastante importante. E quando a gente aposta numa interação maior dos estudantes, o erro passa a assumir um papel bastante significativo, porque é a partir da análise do erro que se pode construir, e acho que a instrução por pares traz muito essa ideia, né? Explica um pouco, pessoal, um pouquinho melhor, Flávio, como é que é essa coisa da sala de aula invertida, como é que é essa coisa do peer instruction, e como é que eles, de alguma maneira, potencializam, podem ajudar, né, a caminhar. A gente fica com essa impressão de que, né, a pessoa tem que ensinar tudo, vai lá, e ele é o centro. Acho que como essas metodologias tiram um pouquinho essa ideia do professor como centro, seria legal se você colocasse aí como é que você costuma usar, como é que funciona, para quem não conhece.
Bom, o peer instruction, o estudante vai trabalhar basicamente em grupos, né? Então ele vai ter uma interação maior com os colegas, então o conhecimento, a aprendizagem, vem a partir do aluno, basicamente. Citei anteriormente aqui um exemplo, como eu utilizo. Já a sala de aula invertida, o aluno ele aprende no tempo dele. É, a sala de aula ela passa a ser um espaço para que o aluno ele tire dúvidas, para que ele aprimore mais o que ele precisa saber. Na verdade, a gente tem 50 minutos de aula, que não é nada, né? Na nossa disciplina, basicamente, é pior ainda, porque nós temos duas aulas semanais, né? Então, é pouco demais para se ensinar a ciência, né? Duas aulas por semana, estou falando de física, né? Basicamente. Então, a gente seria bastante inocente falar que o nosso estudante ele vai aprender uma ciência com duas aulas semanais de 50 minutos, sendo que desses 50 minutos você gasta aí uns 10, 15 minutos para poder organizar a sala.
É verdade, então, fazer a chamada.
Pois é, toda aquela parte burocrática e tal. Agora a sala de aula invertida não, a sala de aula invertida você potencializa a aprendizagem, tá, do aluno no tempo dele. Ele vai poder pegar um conceito, por exemplo, o cara vai falar sobre eletromagnetismo, vamos falar de eletromagnetismo. Em vez de eu ficar 50 minutos falando ali sobre um determinado conceito de eletromagnetismo, eu posso passar hipertexto para esse menino, posso passar videoaulas, posso gravar aula, pôr no ambiente virtual de aprendizagem. Isso é importante, né? Se a gente trabalhar aí com Google Sala de Aula, o Moodle e essas plataformas, esses AVAs aí, tá? E o menino aprender no tempo dele e chegar na sala de aula para poder realmente ter aquele tempo ali para soluções de dúvidas e etc. Não sei se eu falei muito rápido, mas é basicamente isso aí.
Não, tá ótimo, meu caro. A gente está chegando no final, nosso tempo está encerrando. Uhum. Eu queria muito, Flávio, agradecer aí a sua presença, a sua participação. Né? Uhum. Foi muito bacana poder ouvir aí um pouco da sua experiência. É uma experiência muito inspiradora. Você falou de coisas muito importantes. Você falou aí sobre a tecnologia que está chegando e como que ela está presente na nossa vida e vai permanecer. Como que o fator humano continua sendo uma coisa importante dentro do processo educativo. A gente, como professor, né, tem gente que tem medo de perder a função. Acho que a gente não vai deixar de existir. Nós somos extremamente importantes, mas cada vez menos como transmissor de conhecimento e cada vez mais como um elemento que, né, potencializa, estimula, interage com os estudantes no sentido de qualificar aí a sua capacidade de aprender. Se algum professor que está nos ouvindo aí quiser entrar em contato com você para ter uma ideia melhor do seu trabalho, trocar mais ideia, mais figurinha...
Pode entrar em contato aí pelo meu e-mail, né? É flaviofisicomaluco@gmail.com. E também eu tenho o canal no YouTube também, né? Flávio Martins, que não é o advogado, tem um advogado lá chamado Flávio Martins, mas tá lá meu trabalho, basicamente, que eu faço. O pessoal quiser entrar em contato, só fica à vontade aí, Fabrício, tá bom? E eu, desde já, agradeço aí a oportunidade de falar contigo aí, com todos os colegas. Fico feliz pelo convite e muito obrigado.
Eu é que agradeço, Flávio. Então, pessoal, ficamos por aqui. Até mais um Mídia na Escola.